Olá, boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa número 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 29ª sessão ordinária.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei 6322, de autoria do prefeito, que altera a Lei Municipal 2.680 de 91, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais.
Consulta-se a orador. Consulta-se a casa considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões. Projeto de Lei 6422, de autoria do. Projeto de Lei
Projeto
6422.
de Lei 6422, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da Lei 5.435, de 7 de 12 de 21, e altera o anexo 2A da Lei 5.421 de 21, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 1,5 milhão para a utilização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, artigo 36 da Lei Federal 14.113/20.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos vereadores para a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabetti. Rafael. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e à votação dos projetos. Item 1. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 57/2022, de autoria do prefeito, que altera a lei número 3.360, de 5 de novembro de 1999, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município. Em votação global, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Pela ordem, presidente. Eu não observei esse projeto antes da entrada. Tem algumas observações que eu gostaria de fazer? Porque está mudando códigos de obras e edificações. Provavelmente é óbvio que tem alguma mudança. Eu gostaria que fosse destacado essas mudanças, se possível.
Ô, Fabiano, suspende a sessão por 2 minutos, fazendo um favor. Não há oradores inscritos. Está no ar? Não há oradores inscritos? Em votação global, o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é o da maioria simples e o sistema de votação ou nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno da Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kipe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim. Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 57/2022. Item 2. Entra em primeira discussão e votação projeto de lei de autoria do prefeito que altera o anexo 3º da lei 5.435, a PPA, e altera o anexo 2º da lei número 5.421, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de 227.166,31 para pagamento de aporte atuarial. A mesma informa que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda. Solicito ao secretário que proceda a leitura da matéria.
Emenda 01 ao projeto de lei 5922, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei 5922 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 2º, despesas correntes pessoal e encargos sociais, 02, vencimentos e vantagens fixas pessoal e civil, 31.857,32.
Só para deixar claro, a emenda foi feita pela comissão para correção, inclusive, de um aporte relacionado à Câmara Municipal aqui, tá? É só uma correção. Consulta o plenário, se considera objeto de deliberação a emenda à hora apresentada. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado por maioria de votos. Em discussão global e com a palavra, senhores vereadores, consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno. Se há oradores inscritos.
Quem ia falar?
Bom. Algum orador inscrito?
Não, até agora não.
Não havendo oradores, em votação global, a emenda. Em votação global, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por maioria de votos.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei 5922, em primeira discussão. Em votação, a emenda. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é maioria absoluta. O sistema de votação nominal. Atendendo aos dispostos no artigo 185 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos?
Não.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Item 3. Entre em única discussão e votação, projeto de lei complementar número 1022 de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 4.885 de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC, do município de Garça e da outras providências. Em discussão global, o projeto consulta o segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria simples, do sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo Miranda, sim. Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Aprovado por unanimidade de votos. O projeto de lei 10/2022. Vamos lá, então, para o grande expediente. Solicito as indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29.
Indicação 62, Helene Oliveira, sugerindo ao prefeito que inclua no cronograma de recapeamento o início da rua Mário Marangão. Indicação 63, Rafael Frabete, sugerindo ao prefeito que realize a colocação de areia no campo de terrão da Vila Araceli.
Determino o encaminhamento às indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura.
716, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação aos banheiros localizados ao lado da loja 100.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
717, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção nas vias de paralelepípedo, pois apresentam afundamentos próximos aos postos de visita de Bocas e Poucas de Lobo.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
718, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o levantamento da copa das árvores localizadas na terceira quadra da rua Dom Pedro II.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
719, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos às escolas e entidades que participaram do desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, realizado no dia 6/7.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
720, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito voto de solicitando um voto de repúdio à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e que cria o piso salarial da enfermagem.
Consulta-se a oradores.
Fábio Policinante.
Com a palavra, Fabinho Policinante.
Primeiramente, boa tarde, presidente da mesa, que compõe, os vereadores, os internautas. Bom, eu não poderia ficar sentado ao não me manifestar numa situação como essa, tá? Eu recebi o convite ali do Sim Saúde para estar acompanhando uma movimentação do pessoal do Sindicato da Saúde nessa semana passada e me chamou muita atenção por conta dessa lei aí, essa PEC que foi derrubada pelo ministro Barroso aí e os demais, porque a categoria vem sem reajuste salarial há 30 anos. Se eu estiver errado, o doutor pode me corrigir. E agora que conseguiu um reajuste salarial, simplesmente derruba os heróis que salvaram vidas e que morreram. Muitos aí não estão nem aqui para poder passar por tudo isso, porque morreram trabalhando. E cadê? Agora virou despesa, virou prejuízo para o município, para o Estado, para a União. Não dá para entender. É o rabo balançando o cachorro. Tem uma inversão de valores, né? O vereador Marquinho Moreira esteve presente também. Eu estive, entendo que os outros vereadores não puderam estar por conta do horário. Cada um tem sua ocupação e eu estava em outro local, vim para participar dessa manifestação, porque eu tenho tempo livre para poder estar me locomovendo, Mas eu entendo que, gente, é lamentável esse tipo de situação. Lamentável. Eu acho que deveria, primeiro, tentar, de alguma forma, viabilizar alguma coisa, porque é triste. Agora, vocês imaginam, se o pessoal da enfermagem resolve parar, o que, que o médico faz sem o enfermeiro? O doutor pode até me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu falo que o corpo de enfermagem, ele é essencial, gente. Ele é o suporte total de um lugar. Paralisou tudo, paralisa tudo. E aí, gente? Um país onde a saúde é tida em segundo plano, é triste. É triste. Muitos não estiveram participando dessa movimentação do sindicato por medo de perseguição e outras situações. Outros estavam trabalhando. Mas eu entendo que isso é um desprezo para o pessoal da área da saúde. De verdade mesmo. Por isso eu fiz essa moção de repúdio. Tá? Fica aqui o meu muito obrigado a todos. E dizer que realmente o pessoal da enfermagem está de luto. Porque é complicado. A pessoa vive ali 12 por 36... Tem gente que trabalha aqui 12 por 36, vai para Marília na sua folga, se mata. Nós temos aqui o doutor Marcelo que trabalha, é médico, mas ele trabalha também muito. Ele sabe como é a vida desse povo. Então, é um motivo da gente fazer essa moção que entristece muito a gente. O senhor quer uma parte, vereador?
Mete uma parte.
Concedo.
Está de parabéns aí pelas suas colocações, porque a gente sabe muito bem que a enfermagem realmente é especial, faz um trabalho sensacional para a nossa população, tem que ser respeitada. Infelizmente, dentre outras situações, a saúde ela é complexa. Quando se tenta melhorar essa situação, vem alguém que não tem competência, eu acredito que deveria ter a sua pauta, né? Dificultar ainda mais esse projeto que era tão bom para o nosso profissional. Obrigado.
Sim, com certeza, vereador. E assim, a gente até entende que haverá algum tipo de dificuldade para a municipalidade absorver isso, mas nada que não tenha um projeto, uma solução, que venha para a Câmara, que a gente discuta o assunto para que possa viabilizar alguma coisa. Agora, sair derrubando assim, o que era a esperança desse pessoal? Agora que nós temos esse pedágio aí que come o povo o pé, entendeu? Que tivesse aí o seu salário, o seu reajuste salarial correto, esse aumento, né? Mas, infelizmente, nós não vamos ter. Foi derrubado e agora vamos aguardar uma nova oportunidade e perder muitos profissionais da área da saúde porque não vão conseguir trabalhar ganhando o que ganham. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulte-se a mais, vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra.
A senhora pode ir primeiro, vereador.
Com a palavra, vereadora.
Helene Oliveira.
Helene Oliveira.
Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Muito interessante e pertinente o requerimento do vereador Fabinho Policinani. E é bom a gente aqui também discutir coisas que acontecem a nível nacional, para que as pessoas percebam que nós também fazemos parte do todo. Então, nós não vivemos numa bolha só. E é muito triste a gente ver a insegurança jurídica que existe hoje no nosso país. O Congresso Nacional, membros que foram votados pelo povo, que representam e têm o grau de representatividade do povo, deputados, o pessoal dos estados, senadores, pessoal do Estado que votou tudo isso aí, mandou para o presidente Bolsonaro, ele sancionou, e aí vem uma decisão monocrática, atropelando tudo o que há de democrático dentro do nosso sistema. Então é triste a gente ver essas coisas, porque depois são os primeiros a levantar a voz dizendo, vamos para a democracia, está havendo um golpe da nossa democracia. E a gente esquece que esse ativismo judicial tem atrapalhado muito a condução do nosso país, né? E aí a gente vê profissionais que precisam, que necessitam ser valorizados, como todas as outras classes que nós temos percebido aí durante os 3 anos e meio de gestão do atual presidente, e que chega aqui na ponta e não podem receber o piso que é votado e que foi aprovado dentro de uma casa que representa o povo. E aí isso traz para a gente mais uma reflexão. Estamos próximos aí, né, do nosso dia de eleição, e é aí que a gente vê e faz a nossa pesquisa pessoal do que a gente quer para o nosso país, né? Então eu vim aqui falar essas breves palavras, porque a gente que acompanha um pouco a política nacional, a gente fica horrorizado com o que vem acontecendo, não só na política, mas também no âmbito jurídico do nosso país. Hoje a gente não sabe o que é verdadeiro, o que é dado por verdadeiro e o que não é dado por verdadeiro. A gente não entende o que é fake news, do que não é fake news, e hoje a gente vê isso aí acontecendo. Obrigada, viu?
Eu queria colocar as observações na fala da vereadora, também na fala do vereador Fábio. Na verdade, assim, a justiça ela foi provocada, né, pelas pessoas que geralmente empregam esses profissionais da saúde, né? E houve uma decisão monocrática, mas a pauta vai ser julgada no colegiado. E, obviamente, uma lei, quando ela é aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, ela vai ser cumprida. Na verdade, ela deixou, né, de ser cumprida por causa da manifestação das pessoas que contratam esses profissionais, né? Vou dar exemplo claro aqui no nosso município, não sei se, mas provavelmente deve ter sido várias OSs, né, que administram saúde, e também instituições que são terceiros da saúde no país. Então, assim, ela foi movimentada uma ação dentro do Supremo e foi acatada por uma decisão monocrática, mas que deixando bem claro que essa decisão vai ser julgada no colegiado e provavelmente ela vai ser cumprida porque foi uma lei aprovada, né? E nós falamos de independência e divisão de poderes e ninguém está acima da lei. Na verdade, o Supremo tem que julgar as leis que são aprovadas no Congresso. Então, acho que vai seguir, né, esse ritmo, né? Não entendi. Não, então, a lei que é aprovada no Congresso, quem julga a lei, vereador Fábio, é o Poder Judiciário. Então, todas as leis hoje que organizam uma sociedade, elas são votadas no Congresso e julgadas pelo Poder Judiciário. Então, acho que uma lei que foi aprovada e sancionada, ela provavelmente vai ser cumprida.
Obrigada.
Mais algum orador?
Marquinhos Moreira.
Orador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, público presente. Bom, vim só fortalecer aqui, parabenizar o vereador Fabinho Policinani por esse requerimento, essa nota de repúdio, não, voto de repúdio, né? Estive presente com ele também nessa passeata que teve, né, semana passada, em apoio aos profissionais da saúde. A vereadora Elaine fez uma excelente colocação aqui, uma boa explanação, os vereadores também. Então eu venho mais para reforçar junto com eles. Período da pandemia, enquanto muitos estavam em casa, profissionais da saúde estavam em linha de frente, muitos perderam a vida, colocaram a vida em risco, médicos, doutor Marcelo aí, ele mesmo contraiu aí o Covid, quase perdeu a vida aí, graças a Deus que colocou as mãos aí, e ele sabe muito bem disso, colocando a vida em risco, linha de frente. Quantas vezes fomos lá na UPA? É por pedido da população, estava lá, o doutor, os médicos lá, aquela correria toda. Então, a gente viu que um grande sofrimento. Muitos profissionais de saúde ficaram aí ausentes da família, longe do marido, esposas, tiveram que conversar, dialogar, toda aquela situação bem difícil no período do Covid. E agora vem o tão reconhecimento do PIS e agora vem essa situação aí para atrapalhar, podemos dizer assim. E a Câmara, ela tem que se manifestar, ela tem que se posicionar, todas as câmaras municipais aí do Brasil tem que se posicionar mesmo. os vereadores, os presidentes, tudo, nesse foco, junto com o pessoal da saúde. Nesse reconhecimento desse piso salarial aí, é importante estar junto com eles. Eu venho aqui mais para dar o apoio, junto com os vereadores que antecederam aqui também, anterior a mim, e eu tenho certeza que todos os vereadores aí estão nesse foco junto com o pessoal da saúde. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
721, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Francisco Ferreira dos Santos, o Chicão, pelo brilhante e relevante trabalho prestado ao município de Garça durante o período em que atuou como servidor público em nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Próximo. 722, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informações sobre a iluminação pública na Rua Bahia, ao lado da Escola Rádio Suitoyota.
Consulte-se a oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
722.
Bom, mais uma vez, boa noite. É o 722 da iluminação, né? Todos nós fizemos requerimento sobre essa situação e a iluminação já está colocada no local. Por isso que eu levantei, eu também pedi, sim, outros vereadores aí pediu, e a iluminação já está. Foram colocados ali 3 postes na frente do Hatsui Toyota, tá? Só levantei para comunicar que já foi feita a colocação. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo.
723, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia da notificação da empresa que possui a concessão do estádio municipal Frederico Platzek para que procedesse os reparos dos buracos existentes no muro.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
724, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de alargar a estrada do bairro rural Jabuticabeira, a fim de que 2 carros possam transitar simultaneamente em sentido e direção opostas.
Consulte-se a oradores.
Antônio Franco Santos Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam aqui no plenário da Câmara. Se a gente pedir para o Fabiano se ele tem a foto da zona rural. Bom, quero lembrar que, senhor presidente, todos os vereadores aqui dessa casa, que os moradores da zona rural, eles pertencem ao nosso município, né? Apesar que nós estamos aqui na área urbana do município, mas temos que dar atenção, principalmente para essas pessoas que fazem trajeto por essas ruas, essas estradas, né? Sem pavimentação da zona rural. Seria que vocês dessem uma olhada ali, olha, vê se tem condição de passar 2 carros ali naquele local, né? Então, olha a situação, né, que se encontram algumas ruas da zona rural aqui do nosso município. Então, veja bem, vários moradores dessa região têm questionado, né? Por que a prefeitura não aumenta, né, a largura dessa estrada? Eles tiram a terra e jogam em cima do barranco. Então, na verdade, ele não resolve o problema. Ele só arruma a estrada, mas continua com a passagem de um carro só. O problema é que durante a noite, né, você ali pode encontrar o morador andando de bicicleta, ali naquela rua. As curvas são... Não dá para você ter uma visão lá na frente. Se vocês olharem, vocês vão ver. Você não consegue ter uma visão muito distante ali da curva. Então, se de repente a pessoa está correndo ali, provavelmente pode acontecer um acidente. Animal solto na estrada. Então, veja bem. Eu estou discutindo essa questão aqui para o pessoal aí do setor de obras aqui do município, lá do DSU, para que passe nessa estrada, dê uma olhada e que possa tomar as providências, né, com relação a essa estrada rural. Porque realmente, além, né, de estar bem ruim das pessoas transitarem ali, o perigo do acidente ali é muito grande. Então, por isso que eu coloquei em pauta aqui em requerimento para a gente poder observar, né? Para depois as pessoas não falar que o vereador vem aqui na tribuna para criticar o serviço da prefeitura. Realmente há uma necessidade muito grande para que sejam feitas as benfeitorias nesse local. Muito obrigado.
Consulte a mais oradores?
Não oradores.
Próximo requerimento.
725, Antônio Franco de Santos Bacana solicita ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade próximo ao supermercado Serve Todos no sentido centro-bairro.
Consulte os seus oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, olha, eu vou falar nesse requerimento, porque ali próximo ao Big Mart, do Serve Todos, eles fizeram um redutor de velocidade na parte de cima, né, vindo de lá para cá, no setor esquerdo. Mas você indo, né, no setor direito, olha, se você der uma olhada ali, tá vendo o bico do mercado ali? Tem o semáforo, né? Mas como não tem um redutor de velocidade, quando abre o semáforo, que as pessoas estão distantes, eles vêm rasgando ali. E eu presenciei ali, nesse dia que eu tirei a foto, quase um carro atropelou uma criança com a mãe ali. Embora tem muitas pessoas que param na passagem de pedestre ali, ou que tenha consciência, tem muita gente que acha que porque abriu o sinal eles têm que passar 40, 60 por hora. Entendeu? Porque abriu o sinal, ele está livre para passar na velocidade que ele está. E não é assim. O pedestre tem que ser notado. Por isso que eu tirei uma foto desse local. Olha, eu estou falando porque ali é uma via, acho que todos aqui conhecem, de muito acesso. Tantas pessoas que passam ali para ir para o bairro lá, o Centenário, para ir ali para o lado da Polícia Militar, para todos os bairros ali. Essa é uma via de ligação para muitos bairros ali.
Se permite uma parte, bacana.
Pois não, vereador.
Parabéns. Cara, ali eu trabalhei 5 anos no Serve Todos. Presenciei muito acidente ali. Realmente, o que você falou faz sentido. Abriu, o povo vem no pau ali. Se não tomar cuidado, mata alguém. Parabéns, é isso aí.
Eu fiz essa observação, vereador. É que eu tava entrando no mercado ali, pode ver que eu estava na calçada ali e tirei a foto. Então, realmente, quando abre o sinal, parece que o pessoal vem. Parece que abriu o sinal, sai para a corrida. Então, quando o cara vem no embalo ali, o veículo, né, o cara vem dirigindo e abre o sinal, eles falam, gostaria que a prefeitura, né, fizesse um estudo ali, aonde vai colocar esse redutor de velocidade. Então, se nós temos aquela passagem de pedestre ali, que a pessoa sai do estacionamento, do Serve Todos, para ir até o mercado, poderia colocar um pouco antes, né, para que as pessoas tenham, né, mais segurança para atravessar do estacionamento ali do Serve Todos para ir até o mercado. Pois não, vereador?
Eu acho que seria até um pouco antes, porque lembrando que ali no Serve Todos tem aquele recuo onde o pessoal para o carro, né? E estaciona. O que que acontece, que eu vi várias vezes ali também? O pessoal vem em alta velocidade, a pessoa que está saindo de ré, ela não consegue, porque os carros vêm em cima. Então, se você coloca uma lombada antes ali, ajuda também a isso daí. A evitar a batida e também a pessoa que está passando ali. Então, vale muito a pena esse seu requerimento.
O vereador, eu acho que também do lado de cima merece essa atenção, mas eu estou citando, é óbvio, né, que o senhor disse muito bem, mas estou falando na questão da rua ali do estacionamento da parte de baixo. Tá? Se o senhor notar ali, ó, tem aquela rua que desce, né, ali na frente da boate antiga que tinha ali, e daí tem o estacionamento do outro lado da rua. É ali que eu falo. Quando abre o sinal vindo do centro para o bairro ali, o pessoal vem na velocidade. Perfeito. E como abre o sinal, eles acham que ele está no direito de não parar para as pessoas atravessar. Permissão, ali no bairro. Pois não.
Entendi, eu achei que você estava falando das duas vias.
Ali. Mas ali também merece o estudo, concordo também plenamamente com a sua fala. Eu acho que é até o setor, né, de trânsito aqui no município. Peço para que o presidente também leve, para que o setor de trânsito possa fazer o estudo desse local.
Consegue uma parte?
Pois não, presidente.
Em 2020, eu recebi uma abaixinada dos moradores da Labieno para fazer uma lombada nos dois sentidos, um pouco para frente. Você viu onde fizeram ali, né?
Então.
E até quando recebi aquele requerimento, estudando com o pessoal do trânsito, eu até falei que seria necessário duas nessa avenida, por conta da extensão dela, né? E uma seria importante, assim, como não pode fazer a lombada próximo a...
ao sinal,
existe uma período, um espaço de legislação, acho que fazer antes, né? Para que reduza a velocidade antes de chegar no sinal. Seria essa a saída, né?
Mas eu acho que o problema ali, presidente, é a questão da passagem ali, ó. Eu até frisei ali, porque o pessoal sai do estacionamento e quando abre o sinal, eles acham que está no direito e ali já pega uma grande velocidade. Mas tudo bem, eu acho que merece um estudo, né? E de repente, isso. Eu acho que ali é importante, para a gente evitar, né, problemas futuros ali com a população. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo.
726, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quando será restabelecido o fornecimento do medicamento levopromazina de 100mg na rede.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Não. Próximo.
727, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a agressão de árbitro do suíço durante uma partida do campeonato.
Consulte, senhores oradores. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos visita, esse assunto, né, foi um assunto que foram discutido em vários grupos de WhatsApp, né, de pessoas que praticam esporte amador aqui em Garça há muitos anos. Eu sou, por exemplo, um, né, que jogo bola desde os meus 14 anos de idade no amador aqui de Garça, e é um fato que já aconteceu, mas um fato inédito de parar um campeonato. Eu acho que uma prefeitura, quando ela vai organizar qualquer tipo de campeonato, eu vou falar especificamente do requerimento, ela tem que proteger as pessoas que estão trabalhando, né, para a prefeitura. E tem que proteger também as pessoas que vão lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui. Futebol é um lugar onde há muita discussão, há muita contestação, né? Qualquer coisa que apita está errado, o juiz principalmente. E tem essa disputa, né, muito grande nos campeonatos aqui do nosso município. Eu acho que em qualquer lugar. Futebol, as pessoas levam muito a sério. Dá um diminuído no som, Fabiano. As pessoas levam muito a sério o esporte, principalmente futebol amador aqui do nosso município. Esse rapaz que sofreu essa agressão, é óbvio que não é culpa da prefeitura. Isso já é uma questão, né, do próprio caráter das pessoas que praticam qualquer tipo de esporte, né? A violência, ela dentro do esporte, ela acaba tirando, né, o brilho e realmente o lazer de pessoas que vai aos domingos, né, para poder se divertir, se distrair e praticar um esporte. Porque o esporte, ele tem que estar inserido em qualquer gestão. O esporte, ele tem que ser aplicado, né, como um projeto dentro do município. E eu vejo que o futebol amador sempre foi prioridade dentro dos projetos executivos aqui no nosso município. Porém, né, a gente eu posso dizer por mim, eu sempre vi a polícia todos os domingos no campo de futebol. E eu estou questionando, será que houve ofício pedindo policiamento para que vá até o campo? Eu enviei também um requerimento pedindo para a Polícia Militar informar para a gente se foram pedidos, né, policiamento. Se foi pedido e não tinha polícia, tudo bem. A prefeitura contrata seguranças para proteger essas pessoas? Né? Também é outra coisa que a gente tem que avaliar. E quem vai pagar agora, né, essa pessoa se ficar parado? Quem é responsável? É a pessoa que bateu ou é quem está organizando o campeonato? Então são questionamentos que a gente tem que fazer aqui. Eu acho que para você, eu vou falar como um produtor de evento. Para você fazer um evento, exige tanta documentação, tanto do Poder Judiciário, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, alvarás de menores, segurança no local, ambulância no local. Então a lei, ela não é diferente do setor público também. Setor público e privado, a lei é a mesma, não existe diferença na lei. Não há uma diferença na lei. Então, qualquer tipo de evento que seja, ela tem que ter o alvará do local, segurança no local contratada, policiamento no local, né? Isso chama segurança. Então, não existe lei. Ah, o privado tem que fazer e o público não. Não, a lei é para todos. A lei para um tipo de evento é igual para o público e para o privado. E é esses os questionamentos que eu estou fazendo aqui. Aqui, a Câmara, ela tem que agir dentro da legalidade. Aqui, ninguém está fazendo se o campeonato é ruim, se o campeonato é bom. É se é legal ou não. Esse é o questionamento. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo.
728, Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação aos animais de grande porte soltos nas vias do município.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
Fábio Santos.
Com a palavra, Fábio Santos.
Bacana.
Boa noite, presidente, secretários, vereadores. Eu peço licença para o Bacana falar no seu requerimento, Bacana. Mas é muito importante, porque precisamos olhar rapidamente para essa situação. Eu não sei como que o Poder Executivo está agindo nessa situação, mas o que me impressionou, entendeu, Rafael, presidente, foi estar próximo a uma situação dessa e a uma escola. Escola Manuel Joaquim Fernandes. E eu fiquei imaginando, se acontece uma manada dessa aí de animal solto, as crianças estão saindo e porventura aconteça um desastre desse de pegar uma criança. É um risco muito grande de machucar. Então, eu falo nesse requerimento do Bacana para que possamos agilizar o quanto antes possível isso daí. Porque é um perigo. E esses animais, eles saem às vezes em disparada e não dá para você fazer nada.
E concede uma parte, vereador?
Concedo.
Pensando até em fazer entre a gente aqui, viu, Bacana, um requerimento conjunto, perguntando em que pé que está a situação da contratação dessa nova empresa, que foi a resposta que nós obtivemos a última vez, né, Almeida? Até a gente questionou aqui. Que existia um processo de contratação e que a dificuldade era encontrar essa empresa. Então, vamos fazer um requerimento em conjunto entre todos para a próxima semana, porque eu também tenho essa preocupação, Fábio, a mesma do Bacana, a mesma que a sua. Estou recebendo muitas e muitas mensagens com fotos. Inclusive, semana passada eu falei que vi até uma de um boi, né? E criança, moto, bicicleta, né, cara? Então, começa a ficar preocupado, porque antes a gente via 2, 3, agora a gente está vendo 10, 9, 8, 7. E a gente tem que tentar estancar de alguma forma. Entendo as dificuldades que o poder público passa na contratação, na desistência, mas precisa arrumar uma saída, né? Com urgência. Obrigado.
Obrigado, presidente.
Permite uma parte?
Permito, vereador. Pode ficar à vontade. Depois ser bacana, tá?
Não. Esse requerimento é muito importante. Realmente, muitos animais soltos na via pública, animais de grande porte. Poucos dias aí eu recebi uma mandaram até a foto, um vídeo, um touro, mais de 20 arroba, solto na via pública e correndo atrás das pessoas lá, correndo risco aí de machucar alguém, entendeu? E falei com a secretária, ela disse que estava sendo feita a licitação, orientei a pessoa a fazer um boletim de ocorrência. Isso aí é um caso de polícia, poderia virar um caso grave na nossa cidade. Então, eu preciso tomar uma providência rápida nessa situação. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Bacana, vai querer falar alguma coisa, vereador?
Não, o vereador, eu nem ia usar a palavra, mas o presidente falou aí que já está vendo uma empresa, né? Tinha uma empresa que acabou aí não dando conta do serviço, eu até achei, por causa da logística, tinha que levar os cavalos muito longe daqui, que era uma empresa de Borborema, e talvez financeiramente não dava lucro para a empresa, e nenhuma empresa vai trabalhar se não obter lucro, né? Ninguém trabalha de graça. Então, se você for analisar pela distância, eu acho que era inviável mesmo a empresa estar fazendo o recolhimento desses animais e levando daqui para Borborema. Parece, se eu não me engano, vinha duas vezes por semana e eu acho inviável para uma empresa, né? Vim de lá aqui, eu acho, se eu não me engano, a licitação era 6 mil por mês, né? Então, é muito pouco dinheiro para uma empresa vir de Borborema duas vezes por semana para recolher animal. Então, acho que essa é a dificuldade. Porém, nós aprovamos uma lei aqui, recentemente, né, que foram colocadas até galinhas, né, para recolher, né? Eu acho que os vereadores lembram. É até meio que engraçado, né? Nós falar. E veja bem, né? E hoje nós estamos vendo aí os animais, né? Se não está prendendo o cavalo, quem dirá a galinha, né? Né, presidente? Então, eu acho que por isso que eu falo, as leis, ela precisa ser bem discutida e bem analisada, né, vereador? Então, mas tudo bem. Vamos aguardar.
Tá certo, vereador. Obrigado pela parte. E, assim, eu espero o quanto antes, viu, vereador? Presidente Rafael, a gente puder fazer esse requerimento em conjunto, vai ter o meu apoio e a gente cobrar, né, o executivo para resolver isso aí, porque tá perigoso.
Concede
a situação.
A segunda parte?
Concedo.
Antônio, já elabora aí, vamos fazer hoje mesmo, tá bom? Mais um morador? Próximo requerimento.
Não.
Pode falar? 629, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando comando da 4ª Companhia da Polícia Militar para que informe se a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer está encaminhando os ofícios solicitando o policiamento preventivo nos eventos esportivos realizados por ela em nosso município.
Consulte-se oradores?
Não há oradores.
Próximo.
730, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar por quais motivos os atendimentos pré-natal na Unidade Básica de Saúde Jardim Paneiras têm sido insatisfatório e quando será normalizado.
Senhores oradores?
Não há oradores.
Próximo.
731, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de rever a decisão de instalar faixas amarelas de frente às escolas da nossa cidade.
Consulte, senhores oradores?
Lucas Cateto.
Com a palavra, Lucas.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde à mesa, vereadores, público aqui presente, que de casa nos assiste. Eu gostaria de pedir atenção dos colegas vereadores nesse requerimento aqui, não sei se alguém de vocês também já foi procurado. O que está acontecendo, pessoal? Vocês podem reparar, acho que quem tem filho leva os filhos na escola e já deve ter reparado também. Todas as escolas estão com faixa amarela, tenente, na frente. E eu fui procurado por alguns pais de alunos, dizendo que alguns fiscais estão ficando nesses locais para multar os pais que vão deixar os filhos e na hora de retirar. E então, esse é um requerimento para que a gente reveja essa situação. Ao invés de multar o pai que está levando o filho para muitas vezes trabalhar, que coloca uma placa de embarque ou desembarque, né, para evitar esse tipo de multa aí para os munícipes que já tem tantos impostos aí para pagar, né? E às vezes tem crianças especiais que o pai precisa parar de frente ali à escola, mesmo crianças menores que não têm aquela dicção de uma criança maior de atravessar uma rua, de combinar um ponto. Então acho que departamento de trânsito aí tem que dar uma analisada de colocar placas de embarque e desembarque, de dar uma aliviada aí no bolso do cidadão garcense, porque ninguém aguenta mais ficar pagando multa. Eu acho que tem que ser revista essa situação aí, porque está na frente de todas as escolas. Então fica aqui, gostaria de pedir aos nobres colegas aqui, ao departamento responsável, que tenham uma visão diferenciada para esse problema aí, que não foi só um, nem dois, nem três pais de alunos que me procurou. Foram vários, tá? Foram vários. Acredito eu que tenha sim que ter a faixa amarela ali, justamente porque tem pessoas que não respeitam o transporte escolar. Concordo plenamente. Mas eu acho que tem que ter o embarque e desembarque também, com um tempo determinado ali, para que o pai possa deixar seu filho na escola, tá? Porque multa, acho que não vem ao caso na situação que a gente vem passando hoje aí. Então peço aí para o Departamento de Trânsito, ao Executivo, que deu uma atenção especial nesse requerimento aí, fico aguardando a resposta para poder usar a tribuna novamente para vir aqui dar essa notícia aí para os munícipes e para quem me procurou. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo.
732, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar por quais motivos a municipalidade aumentou a área de estacionamento rotativo Zona Azul.
Consulte-se a oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, Lucas Cateto.
Bom, boa tarde novamente. Esse é mais um requerimento aí que gostaria de pedir atenção do executivo, porque a gente que anda na rua e a gente vê, né? Eu trabalho aqui no centro, acho que os vereadores que vêm aqui na parte do dia também têm acompanhado aí a paradeira que está no nosso centro comercial, né? E em função da Zona Azul, em função de tudo que vem acontecendo com a economia aí também, mas agora saiu uma nota esses dias em alguns sites aí da cidade e a gente foi procurar saber aí que vai estar aumentando os pontos de Zona Azul na nossa cidade. Pessoal, a gente já não tem, né, o pessoal que trabalha no centro aqui, nas lojas comerciais aí principalmente, o pessoal já para o carro longe para deixar o espaço aqui na cidade onde tem a Zona Azul, e agora vai aumentar mais ainda. Eu acho que a gente não está em hora de ficar aumentando despesa para a população, a gente está no momento aí de se unir para evitar despesas para a população, né? E quem trabalha aqui nas lojas, tem que parar o seu carro longe, vai ter que parar mais longe ainda. Então vamos rever essa situação, ou gostaria que fosse apresentado aqui para a gente o projeto me comprovando que realmente precisa esse aumento da Zona Azul. Se me apresentar o projeto, eu vou entender, mas do contrário, eu gostaria de pedir para vocês rever essa situação de não aumentar a Zona Azul, porque o que já tem, já tem atrapalhado bastante o comerciante, e vai aumentar, vai atrapalhar mais ainda.
Se permite uma parte, vereador?
Claro.
Na verdade, veio para essa Casa de Leis um projeto de autoria do prefeito, que foi votado aqui e aprovado por maioria de votos. E o que que acontece? Todo mundo que trabalha no comércio central deixa o carro lá em cima. Eles vão deixar onde agora? Do lado de lá, na 7 de setembro? Não sei onde vai largar. Vai ter que vir trabalhar a pé. E eu fiz um requerimento perguntando e a resposta veio que ninguém reclamou, que está tudo muito bem. Então vamos ver se está mesmo. Eu estou correndo uma lista de assinatura do comércio inteiro. Eu quero saber e vou trazer aqui a público. Obrigado pela oportunidade.
Não, legal, Fabinho. Isso é importante porque eu que trabalho aqui no centro, estou todo dia aqui na Câmara, a gente passa e a gente vê que realmente o pessoal para os veículos aí bem longe e aumentando essa Zona Azul e vai atrapalhar ainda mais. Então fica aqui meu requerimento e peço para o pessoal que dê um retorno aí para essa casa o quanto antes. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Próximo requerimento.
733, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informações sobre os adesivos das placas indicativas de logradouros.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
734, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar placas informativas sobre a presença de ciclistas nas estradas do bairro Tiratupã.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
635, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de conceder uma ajuda de custo como uma bolsa atleta aos esforçados e brilhantes atletas do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
736, Helena Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar bebedouros e ventiladores no Centro Esportivo Social.
A Helena vai fazer uso da palavra.
Senhor presidente, mesa, público que nos assiste, vereadores aqui presentes, eu fiz esse requerimento porque eu fui solicitada aí pelos participantes que estão no projeto social funcional, é uma aula que é dada de sábado de manhã no centro esportivo, e ali, por causa do calor, precisa ser instalado alguns bebedouros e ventiladores, ou então até mesmo abrir algumas portas. E eu entrei em contato agora com o secretário de esportes, ele disse para mim que já está sendo providenciado os ventiladores e o bebedouro, ele já também estará instalando lá para que as pessoas que estão fazendo suas atividades físicas, elas tenham pelo menos a hidratação necessária. Então eu precisava passar isso para vocês, eu fiz o requerimento, mas eu também já recebi a informação de que está sendo providenciado. Obrigada.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Próximo requerimento.
637, Helena Oliveira solicitando ao prefeito informar quais formas de conscientizar a população sobre a importância e os dias da coleta seletiva realizados em nosso município.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste, esse requerimento é a respeito da coleta seletiva, que é um outro projeto que foi votado aqui na nossa Casa de Leis e logo, logo ela estará aí sendo implantada no nosso município. Então, acredito que como eu, munícipe, tenho muitas dúvidas, outros munícipes também possuem dúvidas para saber como que vai ser, o que é reciclado e o que não é reciclável, né? Ou até mesmo como a gente vai gerenciar isso. E é interessante que a própria prefeitura também esteja fomentando essas discussões e essa campanha educativa para que quando estiver, né, fazendo a pesagem do lixo, porque eu me lembro como a gente votou e o teor da lei votada, o munícipe não é pego de surpresa. Então a gente precisa trabalhar essa conscientização sobre a coleta seletiva, a necessidade de termos aí uma gestão sustentável e que sejam, então, conscientizados a todos sobre o que é, né, reciclável e o que não é reciclável. E a gente não está vendo essa movimentação, por enquanto, por parte da prefeitura, tá? Então, esse pedido é um pedido para dar um start nesse tipo de situação que logo vai ser cobrada de nós todos. Obrigada.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Próximo requerimento.
739, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar se os órgãos públicos de nossa cidade estão fazendo a separação de seus resíduos para a coleta seletiva de materiais.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
740, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias no trânsito na rua Getúlio Vargas, próximo ao Mercado do Cido.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
741, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar grades de proteção nos bueiros localizados na rua Guido de Rejane, no Jardim São Lucas.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
742, Marquinhos Moreira, solicitando voto de repúdio à concessionária Eixo pelo fechamento da passagem de via de acesso à Garça Veracruz, causando transtorno aos moradores da zona rural e a todos que utilizavam a passagem para exercer seu direito de ir e vir, garantido pela Constituição Federal.
Consulte seus oradores.
Não.
Próximo.
Fabinho Policinani.
Desculpa, Fábio Policinani.
Bom, eu não poderia ficar quieto nesse requerimento. Por conta desse fechamento de uma estrada que existe há mais de 60 anos. Há mais de 60 anos, o pessoal da zona rural passa por ali. Realmente, ô vereador Marquinhos, isso é cercear a população o direito de ir e vir. Realmente. Então, assim, eu entendo que esse pedágio, essa imundice desse pedágio veio na pior época, na pior hora, e está prejudicando a vida de muita gente. Muita gente. Anda por lá quem quer. Agora, eu não entendo. O povo da zona rural está tendo que pagar pedágio para poder contornar e entrar dentro das suas propriedades. É lamentável. É o país que nós estamos vivendo. Então, fica aqui também o meu repúdio à empresa Eixo. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a oradores. Com a palavra, Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público, nos acompanha pela rede social, também público presente, né? Bom, ainda permanece fechado, né, informações aí que recebemos aí, né? Essa nota de repúdio aí é pedido aí da população, principalmente o pessoal da zona rural lá, está questionando. Agora tem que pagar o pedágio Então a estradinha que vai de Garça para Marília, fechado lá, bloqueado, né, vereador Cateto? O senhor acredita que o vereador, o pessoal procura muito aí, principalmente o pessoal de Jafa ali, né? São os vereadores ali da, que representam o nosso distrito de Jafa ali, né? Então essa nota de repúdio vai chegar ao pessoal aí da Eixo para ver a possibilidade aí. Essa Casa de Lei já encaminhou vários pedidos, requerimentos até lá a Eixo, mas ainda permanece dessa forma aí, atrapalhando a população com o direito de ir e vir, né? Então uma situação aí bem, bem complicada. O vereador Bacana está sempre apresentando pedidos aí do pessoal da zona rural também, né? Sempre no meio do pessoal, o vereador Fabinho. Então o pessoal está questionando bastante, não vê a hora dessa resolução, né? Tivemos o apoio aí, uma consideração com o povo a respeito do direito de ir e vir. Permanece fechada ainda, né? Então eu achei até que já tinha aberto essa estradinha, já estava o pessoal passando. Mas ainda insiste, permanece ali fechada ainda. Mas é a nossa nota de repúdio. Obrigado.
Uma parte, vereador.
Sim, vereador.
Obrigado pela parte, Marquinho. Marquinho, realmente eu acho que a justiça foi injusta ali, porque essa estrada, na realidade, ela existe há muitos anos. É injusta, é. Porque na realidade essa estrada existe há muitos anos ali como servidão. Os moradores ali do bairro Araquá, Água Fria, né? O pessoal que frequenta ali com os maquinários agrícolas. Então, a mesma coisa que aconteceu quando a Eixo foi, moveu uma ação e fechou a estrada vindo de Marília para Garça, no caso, tinha uma estradinha já há muito tempo ali, que era do Eduardo Vadico ali, no caso, que servia como uma estradinha de servidão para muitos moradores ali do distrito de Jafa. Então, eu acho que o pessoal vai entrar com essa ação, no caso, para reaver isso aí, porque tendo vista que tirou o direito, né, de ida e vinda, principalmente dos moradores ali do distrito de Jafa, que mora no bairro Araquá ali, que transita com os veículos agrícolas, as máquinas, as colhedeiras, essas coisas. Então, me sinto no direito de falar, esse repúdio seu aí foi de muita importância, no caso, para ver se, no caso, a justiça possa, no caso, reaver essa decisão. Obrigado pela parte, vereador.
Obrigado, vereador. É isso aí mesmo. E mais que vocês estão lá em Jafa, o pessoal está sempre procurando, que estão perto ali, né? Pertinho daquela área. E nós aqui de Garça, o pessoal procura também. Mas imagina vocês ali perto. Então, não vemos a hora aí de ter essa resolução aí, encaminhado esse documento aí a Eixo. Beleza? Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo.
743, Marquinho Moreira, solicitando votos de congratulações e aplausos ao Carlão Lanches pelo trabalho e produtos de qualidade que oferece à população garcense durante os vários anos em que exerce o seu mister em seu trailer de lanche localizado na Praça Tancredo Neves.
Consulto-se a oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, público presente pela rede social. Bom, para fechar aí com chave de ouro nesse requerimento aí, Carlão, né? Nosso grande amigo aí da Praça Tancredo Neves, veterano, hein? Muito tempo ali, muitos anos que ele trabalha ali. Um excelente atendimento, hein, vereador Fabinho? Vereador Fabinho, toda segunda-feira ele passa lá, pegar um lanche. Excelente atendimento lá com a população. Carlão gosta da política, ele acompanha a política aí, no município, Brasil, e está sempre comentando alguns palpites, faz requerimento, encaminha no WhatsApp, sempre procurando alguma melhora pela cidade, está sempre participando, sempre apresentando também algumas sugestões. Isso aí é bom, que vai fortalecendo também o nosso trabalho, os vereadores também. Encaminhei essa homenagem a ele, daqui a pouquinho vou levar para ele pessoalmente, se assim for apreciado e for votado pelos vereadores nessa noite, tiver o voto favorável, então levarei a ele ainda hoje, pessoalmente, hein, vereador Fabinho? E essa homenagem eu acredito que é bem respeitosa a ele. É uma pessoa que o que tem para falar, ele fala mesmo ali, é na lata, mas eu acredito que é para o bem e acredito que é para somar junto conosco, com certeza.
Permite a parte, vereador?
Sim, permitido.
Ah, o lanche do Moleza é o melhor lanche que tem. Não desfazendo de ninguém, claro que todos trabalham muito bem, com muito amor. Mas o Carlão, eu como lanche ali há quase 30 anos. Eu comecei a frequentar ali quando ele tinha uma variantinha amarela. Então, esse cara é um vitorioso mesmo. Queria parabenizá-lo aqui porque estudou seu filho em faculdade, pagando tudo, honrou sua família e está ali há quase 30 anos. Parabéns pelo requerimento. Mais do que merecido. Obrigado.
Obrigado, vereador.
Permite a parte, Marquinhos?
Sim, vereador, pode.
Parabéns, cara, pelo requerimento. O Carlão merece, com certeza, sua homenagem aí. Com certeza vai ser aprovado. E é muito bom, realmente, o lanche do Carlão também, por anos, como lanche lá com ele também, né? Em outros lugares também, mas do Carlão tem um sabor aí diferenciado, né? Muito, muito bem colocado aí seus votos de aplausos aí pro nosso amigo Carlão. Parabéns. Manda um abraço para ele, já que você vai levar o requerimento ainda hoje. Valeu.
Valeu, vereador Cateto. Vou levar pessoalmente para ele, se assim for aprovado, como eu disse, né? Em caminho aí pelo atendimento. A população tem agradecido muito, fala muito bem. Então, eu falei, vou apresentar essa homenagem pessoalmente lá também. Então, vamos aguardar aí. Um abraço, Carlão, e a todos aí.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo
requerimento. 744, Lico, solicitando o prefeito informar como é feito o agendamento dos serviços odontológicos.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
745, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de alterar o regramento dos campeonatos realizados à CGEL, a fim de que o atleta que praticar agressão física aos árbitros durante os jogos seja permanentemente expulso de qualquer competição realizada pelo município.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
746, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos ao prefeito João Carlos dos Santos por ter instalado recentemente iluminação nas ruas paralelas à Avenida Labiana da Costa Machado, no Distrito Industrial.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
747, Rafael Frabetti, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Inter Center Park por ter abrilhantado ainda mais a primeira edição do Tecnocafé, Feira Regional de Tecnologia Cafeeira, ocorrida no dia 16, 17 e 18 de setembro.
Consulta-se a oradores.
Rafael Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Boa noite a todos os vereadores, presidente da mesa, aqueles que compõem aqui o nosso plenário, as pessoas que estão aqui hoje assistindo a nossa sessão e aqueles que acompanham também via internet. Subo aqui nesse requerimento para agradecer primeiramente aí ao Ita Center Park, que teve aí a sensibilidade de atender um pedido meu para dar desconto na sexta-feira para aquelas crianças, escolas estaduais e municipais, para que eles possam também aproveitar o parque. Então ficou por R$ 5,00 lá, a molecada foi, brincou, teve uma boa adesão, fiquei muito feliz com isso. E agradecer por ter vindo à nossa festa, a primeira Tecnocafé, acreditar nesse evento e aproveitar esse requerimento e parabenizar a todos aqueles que organizaram esse evento, que foi de verdade um grande sucesso. Lembro aqui, então, do prefeito João Carlos, que mediu esforço para que isso acontecesse, do Bruno, que liderou essa caminhada, junto com Márcia Prechedes, com Tereza, com a Mara Pérez, que fez um baita esforço também lá, colocando empregando todo o seu tempo, com o Washington, com o Tamis, né? E o Tamis e o Salute, aproveito através dele e parabenizo a todos os cafeicultores, né, os expositores. Parabenizo também Denilson Peloso, que faz parte dessa comissão, a Mariane Pérez, Flávio Pérez, Duca Brini, Cassiano, que é presidente da Associação dos Cafeicultores, Alessandra Sartori e, por fim aí, e não menos importante, os expositores, mais uma vez, os barraqueiros que estiveram lá, as bandas que estiveram representando a nossa cidade, tiveram várias bandas garcenses. Importante quando tem banda garcense, né, Cateto? Porque o dinheiro fica dentro da cidade e ajuda nossos músicos e também as entidades. Dizer que a festa foi um grande sucesso. Tivemos lá um público gigantesco, com uma feira muito boa, muito bem organizada. Tivemos grandes expositores, como exemplo de Jato, John Deere, entre outras. Então, acredito que por uma primeira festa, fica um legado excepcional para que a gente possa continuar aí trabalhando e valorizando o café, que sempre foi um orgulho da nossa cidade. Queria aqui, por fim, parabenizar de forma especial o nosso vice-prefeito Flávio Pérez. O Flávio liderou essa equipe. O Flávio liderou essa ideia e com a força que ele tem na indústria, na região, em todos os locais, ele trouxe esses expositores, ele trouxe as pessoas, conseguiu reunir gente para que essa festa acontecesse. Então, parabéns a esse time, porque Garça inicia a partir de agora o território, mais uma vez, do café, através da Tecnocafé. Uma festa com excelente... vi muito lá, não sei se vocês estiveram lá, muita família, produtores rurais, cursos, palestras. Então, de fato, uma feira agro de dar orgulho. Parabenizar todos aqueles que trabalharam de forma voluntária também. Agradecer todo mundo que participou de uma forma ou de outra dessa festa. A cidade precisa desse tipo de evento. Movimentar recurso, trazer recurso para a cidade, movimenta açougue, movimenta comércio, movimenta tudo que depende, todos nós dependemos disso. Então, obrigado a todos, mais uma vez, e parabéns a toda a comissão que organizou esse evento. Muito obrigado. Consulte-se a mais oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, Lucas Cateto.
Boa noite mais uma vez. Bom, não tem nem muito mais o que agradecer, né, depois da fala do Rafael, mas eu vim aqui complementar, né, agradecer também a toda a equipe que organizou a Tecnocafé, que esteve presente, trazendo de volta a cultura do café para a nossa cidade. Né, agradecer ao seu Flávio, a toda a equipe, a toda a comissão organizadora, ao Fábio lá da SIG, do Cabrini, o pessoal que deu total apoio. E em nome das bandas da cidade, né, eu me apresentei lá também e graças a Deus foi um baita show. E todos os outros...
Concede uma parte?
Claro, você? Claro.
Deixa eu te parabenizar pela entrega lá, assisti seu show inteiro, estava na primeira barraca ali, fui barraqueiro mais uma vez, como de costume. Você realmente estava bastante empolgado, entregando, cantando na sua cidade, muito feliz. Primeiro show que acho que assisti seu solo, queria desejar muita boa sorte para você, também para sua irmã na carreira dela, e dizer que você já é aí, faz parte da cidade também, né? Então, obrigado também, em seu nome, para todos os músicos garcenses.
Obrigado, presidente, obrigado aí. E, então, eu não poderia deixar de representar a classe musical aqui e agradecer a todas as bandas, né, da nossa cidade que se apresentou lá. Foram todos perfeitamente bem, e em especial aqui, Rafa, eu gostaria de agradecer o meu amigo Edinho e o Danilo do som, porque não adianta você ter uma equipe boa e não ter uma qualidade sonora boa. E o Danilo e o Edinho vêm nos últimos anos aí melhorando cada vez mais. E fica aqui o meu muito obrigado ao Edinho e ao Danilo pelo profissionalismo, pela qualidade que vocês proporcionam para que esses eventos realizados na nossa cidade cada vez saiam melhores. Obrigado, boa noite, parabéns pelo requerimento, presidente.
Obrigado, Bruno. Mais um orador? Fábio. Fábio Santos com a palavra.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Não poderia também de deixar aqui a minha mensagem rápida, breve. O Lucas falou muito bem, Rafael também, né? Mas eu gostaria de agradecer os funcionários do SAAI também, que estiveram lá ajudando ao funcionamento mesmo ali, né? Eles prepararam toda a parte hidráulica ali, da captação de água, esgoto também. E eles ficaram lá de plantão. Eu estive lá ontem fazendo uma visita e eu pude perceber que eles estavam lá de plantão. Eu conversei com eles, falei, por que vocês... Né? Falei, não, a gente está aqui, se acontecer algum problema, alguma coisa, a gente está por perto e já resolve. Então, um abraço para a equipe do SAAI, que esteve lá à frente também, ao seu Flávio, a dona Mara, Mariane, né? Toda a equipe que liderou essa Tecnocafé. A primeira Tecnocafé que acontece no nosso município. Eu tenho certeza que a próxima vai ser maior e bem melhor que essa. Então, um abraço a todos. Obrigado, presidente.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Não havendo mais oradores, em votação global os requerimentos. Sim.
Eu gostaria de usar a tribuna rapidamente, dado tempo, né?
Nesse requerimento?
Não, não. É requerimento?
É.
Ah, eu achei que era nos... Não, não. Desculpa.
Estou indo para os 5 agora.
É nos 5 minutos agora, né?
É.
Aqui agora a votação, né? É isso. Nos 5 agora. Tá bom? Obrigado.
Vamos lá. Bom, em votação global os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Consulto o segundo secretário se há orador inscrito.
Primeiro Bacana, Fabinho.
Bacana com a palavra.
Lico. Depois do Fabinho, Lico, tá? E o Marquinho, quarto. Você é o último, tecnicamente.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos visita, que nos assiste pela internet. Bom, eu queria falar sobre segurança aqui no nosso município. Eu estou no grupo dos moradores do bairro Lissorelli e está tendo muito assalto lá. Até a semana que vem, já fiz um requerimento, provavelmente os moradores vão estar aqui na Câmara, porque está acontecendo muito roubo aqui no nosso município. Né? A gente estava falando outro dia, né? E teve um deputado aqui de Garça que falou que mandou um carro da polícia, mas mandou sem polícia. Não adianta. Mandar o carro, mandar a polícia junto. Porque o que nós precisamos aqui é de efetivo. E o carro não vai andar sozinho. Né, né tenente? Acho que o Almeida sabe o que eu estou falando, ele é testemunha disso também. O que nós precisamos aqui é de efetivo policial. Então, já fica um recado aí para a população, né? Cobrar isso dos deputados, principalmente os deputados que é da polícia, que não fizeram o dever de casa, que é aumentar o efetivo nos municípios. Né? Eu acho que isso que é fundamental. Quando você representa uma categoria, você tem que lutar por essa categoria. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por mais que seja, vou falar que legal, inconstitucional, mas você que representa uma categoria e vota para aumentar a contribuição previdenciária do servidor público, você representa quem? Né? Vou dar um exemplo aqui, o nosso policial Almeida, que está aqui, eleito, né, representando a categoria da Polícia Militar, vamos colocar a nível de Estado. Aí você entra lá e vota para o aumento da contribuição previdenciária do povo que te elegeu. Né? Então, eu estou colocando isso aqui, porque tem deputado aqui que votou para aumento da contribuição previdenciária. Da própria sua categoria. Representa quem? Ele está representando quem? Então, o que nós estamos falando aqui da segurança é uma luta constante do poder legislativo, né, do executivo, e também teria que ser uma pauta importante aqui no nosso estado com os deputados que representam essa categoria. Os bairros afastados novos aqui estão sofrendo muitos assaltos, porque tem poucas casas, então as construções estão sendo invadidas. Né? A gente sabe que o pessoal faz esse pequeno furto para uso de droga, vai lá, rouba uma janela, rouba fio, rouba torneira, rouba cano, e depois sai vendendo aí por mixaria. E o material de construção hoje está muito caro. E atrasa ao lado das pessoas. Então, acho que é importante nós colocar essa pauta segurança novamente aqui nessa casa. Para que, por mais que a polícia militar tenha pouco efetivo, mas intensivar as rondas desses bairros. Pegar de surpresa. Porque às vezes aparece de surpresa lá, o marginal está roubando e dando prejuízo para a sociedade. Então, eu gostaria de falar em nome desse bairro, que eu estou lá no grupo lá do bairro Lissorelli, e o pessoal está enfrentando essa roubalheira que está acontecendo lá semanalmente. Então, vou colocar em pauta semana que vem um requerimento aqui, os moradores vão participar provavelmente aqui da sessão, mas a sociedade, ela tem que começar a se manifestar. É na saúde, é na educação, é na segurança. A sociedade, quando ela atua, se porque ninguém senta nessa cadeira sem voto. Para sentar aqui precisa ter voto, para sentar lá em cima precisa ter voto. Você não fala, eu vou ser vereador e vai chegar aqui e sentar na cadeira. Você precisa ter uma parcela da sociedade que vai votar em você para você, para nós aqui, né? Representar parte da sociedade. Acho que aqui cada um aqui representa uma parcela da sociedade. Então acho que essa é fundamental a gente discutir aqui. Outro ponto que eu queria falar é sobre o empréstimo que foi feito aqui nessa casa, votado nessa casa de lei, sobre o recapeamento aqui das ruas do nosso município. Teve uma reunião aqui hoje, eu não participei, mas eu vi que vai asfaltar, vai recapear muitas ruas aqui do nosso município. Fomos criticados, tal, quem votou favorável foi criticado, enfim, que vai parcelar, que tal, mas a conta sempre vai ser da sociedade. Se não fizer essa conta, a parte da elite da cidade vai andar no asfalto bom e o povo que mora na periferia vai andar nas ruas emburacadas. Tá certo isso?
Consulto o próximo orador, Fabio Policinani. Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite. Eu vou utilizar meus 5 minutos finais. Queria primeiramente cumprimentar a Miriam e o Regi, que são ali do Terrão da Araceli. Eita, bombom, Terrão da Araceli. Posso falar muito, né? Meu amor tá lá do lado, então a gente vai lá assistir o jogo do Terrão da Araceli. Pedi aí que a municipalidade continue dando uma atenção ali. Terrão vai estar voltando com os jogos ali, deu uma paradinha. E cumprimentar o Samuel Bagunça, que está chegando agora aí na nossa Casa de Leis. Um abraço, Samuel. Bom, o Bacana falou umas palavras aqui que realmente nós temos que tomar muito cuidado com candidatos que nunca vieram em Garça. Tem gente até com o nome de disco voador aparecendo. Gente, tem que tomar cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque depois de eleito, aí aguenta. É como disse o Bacana, tem que ter voto. E para estar lá tem que ter voto. Então, vamos tomar muito cuidado. Tem gente que nunca apareceu em Garça, nunca trouxe uma emenda, nunca fez nada pela cidade. Aí vem aqui sorrindo, prometendo que vai vir disco voador, navio, trio elétrico. Gente, nós estamos em 2022, né?
Permitiu uma parte, vereador?
Sim, Bacana.
Não, isso que você falou é verdade. Aí, eu vi uma carreata aí de uma senhora aí que o pessoal tá apoiando. Cada um apoia o seu candidato que quiser, não tenho dúvida. Mas o que você falou é verdade, né? Aí fala que apoia o Bolsonaro, que é isso, que é aquilo, e sai rodando na cidade. Quer dizer, nós precisamos saber, né, se ela descobriu Garça faz o quê? 2 semanas? Né? Se ela já conhecia Garça, será que ela no mapa dela, ela sabia onde existia Garça, né? Estou falando especificamente dessa senhora, que eu nunca vi ela aqui, não sei o que ela fez por Garça, pode ser que eu esteja enganado. De repente, pode ser que ela fez muita coisa, né? Ou participou de uma festa aí, comeu 2 espetinhos, né? Também é isso. Ou pastel no bar, que a maioria dos políticos fazem nesse período. Mas, enfim, você está correto, Fabinho.
Eu vou só dar um exemplo aqui, tá? Eu vou citar nome. Eduardo Bolsonaro, na eleição passada, teve 2.700 votos em Garça. Eu nunca vi uma emenda desse cara em Garça. Nunca ele pisou em Garça. Merece o voto da população? Não, de jeito nenhum. Nós, munícipes, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a Câmara Municipal e o prefeito, esse que aqui está e o que virá, precisará buscar emenda parlamentar. E falta 10 dias, gente, para que nós decidimos o futuro do Brasil. Tá? Então eu estou usando aqui os meus 5 minutos finais para deixar bem claro, gente. por favor, façam uma autoanálise dos candidatos que estão aí. Não sai votando porque é muito bonito, ou porque a pessoa vem sorrindo, ou porque a pessoa é linda e simpática. Agora todo mundo é simpático. Já cansei de ver isso. Eu estou na política acompanhando meu pai desde 79, 82. Aquele que fala a verdade que é importante. Então vamos ter muito cuidado. Não vamos votar em gente que está vindo de lá agora aqui em Garça pedir voto, não. Nunca veio aqui. Agora está pisando, falando que Garça é maravilhoso, que Garça é uma cidade linda, que tem um povo simpático. Não, gente. Não vamos se deixar levar por esse tipo de situação, não. Tá bom? Vamos analisar, perguntar para os vereadores quais foram as emendas que trouxeram, o que que fizeram, se já são deputados, os que não foram, quais são os seus planos, projetos para a nossa cidade. Porque senão, gente, nós vereadores não vamos conseguir fazer nada. Estou errado, Rafael? Não vamos conseguir trazer uma emenda para o município. Aí fica difícil, porque tem que fazer empréstimo em cima de empréstimo para poder manter a nossa cidade funcionando. E o prefeito não consegue fazer nada. Não só este, como outros que virão. Tá bom, gente? Era só isso que tinha a dizer a todos. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Com a palavra, Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia, Miriam, Régio, Samuel, a Martinha e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em breves palavras, eu quero parabenizar o pessoal da Técnica Café, em nome do seu Flávio Pérez e do secretário Bruno. Eu cumprimento todos aqueles que trabalharam e estiveram presentes nessa festa maravilhosa. Outro requerimento que apresentei hoje foi a respeito da agressão aos árbitros nos campeonatos municipais, principalmente da CGL. Eu acho que para moralizar bem isso aí, quem praticar agressão ao árbitro, como foi feito num jogo passado, e teve duas já, né, agressões, acho que a pessoa tem que ser expulsa dos campeonatos da nossa cidade. Não jogar mais. Ah, não tem essa
permite
conversa.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Não, nós temos que fazer um projeto de lei que se permitiu, vindo do executivo, para que só jogue moradores da cidade. Porque quem trouxe essa confusão foi morador de fora. Então que jogue só jogador da cidade. Que elimine, infelizmente, os bons têm que pagar pelos maus. E que se aplique isso aqui dentro do nosso município e dá oportunidade para todo mundo jogar. Porque muitos jogadores aqui da cidade ficam de fora dos times porque traz um monte de gente de fora. Não que eu tenha nada contra, tem grandes amigos de fora da cidade que vêm jogar aqui. Mas eu acho que essa era a única solução.
É, o vereador Bacana foi feliz também nesse comentário. Mas é o seguinte, tem que inibir esses mau caráteres. Por quê? Porque o pessoal vai e agride covardemente os árbitros. O árbitro, às vezes, nem está prestando atenção, é surpreendido com um soco ou com outras agressões.
Permite a parte, vereador?
Permito.
Aproveitando a presença do Regi aqui, é exatamente o que acontecia no regulamento da organização do terrão, quando o Regi estava à frente lá na Araceli. Qualquer pessoa que entrasse aí em vias de fato ou houvesse agressão em campo, o mesmo era desclassificado, tirado do time, não podia jogar mais. Então o Regi tem uma experiência nessa situação, que ficou um bom tempo o terrão andando ali, caminhando, muitos e muitos anos, sem problema nenhum, exatamente por isso, porque no regimento contava esse no regulamento exatamente o que o senhor está colocando aí, que se houvesse agressão, era desclassificado. E isso inibe as pessoas, porque o jogador quer continuar jogando, ele tem ali a sua vontade, e quando tem no regulamento que ele vai ser desclassificado e vai ser tirado do time, se acaso ele se envolver em briga, ele pensa duas, três vezes para se envolver num evento triste que aconteceu aí no final de semana.
Concordo plenamente, vereador. E também parabenizar hoje o secretário que esteve aqui, né, com os vereadores, mostrando a situação do recapeamento, onde vai ser asfaltado. Né. Nós defendemos essa bandeira desde o primeiro requerimento nosso aqui na Câmara. A gente defendeu que isso fosse feito para a cidade toda. Eu mesmo não determinei rua nem bairro. Os meus pedidos sempre foram para a cidade toda, o que pudesse levar às ruas dos nossos bairros esse recapeamento ou esse asfalto. Então, parabenizar o secretário que esteve aqui, presente hoje, né, mostrando aos vereadores, né, o que pode ser feito e o que vai ser feito. Isso é muito importante. E parabenizar também o executivo, né, que eu e a vereadora Elaine, no passado, pedimos que aquelas ruas paralelas ali, quase em frente à PPA, que é uma escuridão, que já teve assédio, a vereadora é policial, ela sabe bem disso aí, já falou também, a prefeitura começou a fazer a instalação das lâmpadas, aqueles corredores escuros ali do distrito, lâmpadas de LED, que vai, sem dúvida nenhuma, sanar todos os problemas que nós já tivemos com aquela escuridão lá. Um abraço a todos, boa semana.
Com a palavra, Marquinho.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente e nos acompanha pela rede social. Bom, gostaria de falar do asfalto também, recebemos a equipe hoje da prefeitura, né, mostrando para a gente, através do mapa, através da documentação. Então, não vemos a hora aí de começar esse serviço, né? O período eleitoral, licitação, tem vários procedimentos ainda pela frente. Mas já foi mostrado aí, né, o nome das ruas, vários bairros. Jardim São Lucas, Jardim Nova Garça, Paineira, né? Jardim Paineira quase inteiro ali, muitas ruas muito ruins, né? Então o pessoal está sempre encaminhando aí perguntas, perguntando. E todos nós, vereadores, apresentamos aí vários requerimentos, pedidos, indicações aí das ruas. E estão todas aí no projeto da prefeitura para receber a melhoria. Então isso aí é bom, que a população vai ter as ruas arrumadas, ruas aí que mais de 40 anos aguardando, né? Bom, enfim, gostaria de comentar aqui, Fabiano, você tem a foto aí daquele bueiro lá do Jardim Mondrian? Por gentileza, rua... é a primeira rua do Campinho, esqueci o nome da rua aqui. Essa rua aí já foi encaminhada aí um ofício, um requerimento, a população já encaminhou o pedido anteriormente, né? Até o secretário de obras estava aqui agora há pouco. O que acontece? A prefeitura foi, isso aí já faz 4 meses já, hein? 4 meses. Colocaram a placa lá e deixou a placa lá. Então, o secretário de obras que estiver aí assistindo, não venha aqui atacar o senhor aqui na tribuna. Mas resolva essa situação aí, secretário, porque o pessoal foi, colocou a placa, ficou, tá enchendo aí de lixo, material político tem dentro aí, um monte de material político, sacolinha de lixo, tudo jogado dentro desse bueiro. Então, tudo que vai dentro do bueiro. É um bueiro que ele cabe uma pessoa aí dentro. Uma pessoa aí de uma estatura aí um pouco maior que ela cabe dentro desse bueiro aí. Imagina só, uma pessoa, uma criança cair dentro desse bueiro. Então, secretário, veio o mais rápido possível a resolução, colocou a placa e abandonaram a placa. O serviço não foi feito, né? Então traz uma preocupação pra gente aí. Fabiano, mostra outra foto também, Jardim Morumbi. Vou falar com o secretário de obras aí também, né? Tem corrido bastante, feito trabalho para a cidade. Mas como vereador, eu tenho também meu questionamento que chega com a população. A outra foto do Jardim Morumbi. Também tem ofício, tem requerimento, tem pedidos que o morador pede. Então, toda vez o morador... É outra foto. Ele tem que... Olha lá, essa aí. Essa água empoçada em frente à casa dele. Então, o vizinho vai lá, varre toda vez essa água. Risco de dengue, sujeira. Ele não vê se comprar vassoura para ficar mexendo com essa água aí. Uma situação desconfortável. Secretaria de Obras tem que fazer um serviço ali, colocar o escoamento de água. Tem dinheiro para isso, tem material, tem funcionário. É só ir lá e fazer o serviço e responder aí. Imagina, secretário, na frente da sua casa, desse jeito, na frente da minha casa, na frente da casa de nós, vereadores. É uma situação bem desconfortável. ou a pessoa que está assistindo. Ele não aguenta mais. Falou, reivindica lá na tribuna, atrás. Agora, a minha parte eu estou fazendo. Encaminho o requerimento, ofício, leva a situação, né? Será que a gente vai ter que reunir ali todos os moradores do live e fazer reivindicação, pegar uma bandeira, pegar alguma coisa, um pedaço de pau, e a gente pegar e reivindicar ali, fazer uma manifestação? Não precisa de tanto. Faça o serviço direitinho, o dever de casa, secretário. Porque o senhor foi colocado pelo prefeito para isso, e eu não tenho nada contra o senhor. Estou usando a tribuna, tem expressão, o povo não pode vir aqui na tribuna e se manifestar e falar. Mas como vereador eu posso vir e falar aqui a pedido do morador. Certo? Outra, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, é, Fabiano, eu não sei se eu posso colocar a foto, mas a pedido aí. Hoje teve uma situação aí de um munícipe que me procurou e ele subiu aqui no relógio, que a intenção seria chamar a atenção no relógio municipal aí, né? O relógio ali do centro da cidade. Porque ele vê que o relógio ali precisa de umas organizações, uma manutenção, e também para chamar a atenção, presidente, do relógio, até da prefeitura, cuidar mais, que é um patrimônio da nossa cidade, mais de 80 anos, né? E junto também com hoje o sepultamento, né, da Rainha Elizabeth, ele até pediu que eu mencionasse. Então eu estou fazendo aqui um pedido do munícipe, do morador, aí, o nosso amigo Zé Lima, coloca a foto dele. Né? Ele autorizou, falou, coloca a minha foto lá. Ele subiu lá no relógio, tocou 96 vezes, tocando no centro da cidade 96 vezes em homenagem aí, né, à rainha. Então ele pediu que eu colocasse ali e chamar a atenção do relógio para a prefeitura fazer uma manutenção nesse relógio. É uma pessoa que ele é bem veterano aí no município, vira e mexe, traz alguns... Eu vou voltar. Aqui a pouco.
Com a palavra, Ademar.
Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar todos os vereadores, mesa diretora, principalmente o Regis aí, que está vindo aí representando o Esporte de Garça, uma referência, o Terrão. E venho aqui hoje apoiar totalmente o esporte aqui, viu, Regis? A ideia aí da comissão, eu acho que tem que ter isso mesmo, a comissão organizadora municipal de esporte do Terrão. Porque o Terrão já é um símbolo do futebol aqui de Garça, de campeonatos. O Regis, ele sempre foi um grande organizador, por conta própria, sempre organizava os campeonatos lá. E como que a gente pode fazer isso, né? Apoiando principalmente aqui dentro do Legislativo e principalmente não cobrando taxas aí para ter campeonato.
Uma parte?
Sim.
Eu não sei se trata o assunto, mas eu vi o pessoal falando de fazer uma liga. Na verdade, assim, primeiro você tem que criar uma utilidade pública, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Uma associação para fazer um convênio com a prefeitura, para a prefeitura fazer provavelmente algum repasse, né? Não sei se é como que funciona em outras cidades, mas primeiro de tudo, a pessoa, para fazer um convênio com o Poder Executivo, tem que criar uma utilidade pública. Só,
sim.
Só para que você fique...
Claro, claro. Aí. Não, eu vim aqui hoje porque o Regis, a gente conversou lá. Eles vão fazer essa comissão organizadora, né, para organizar melhor os campeonatos. Aqui a gente tem o futebol feminino, que eu acho que tem que ser mais incentivado nas escolas, na parte da educação física. É algo que está crescendo no Brasil, no mundo, né? Eu acredito que isso incentiva e direciona a educação pública também, o esporte. E o futebol feminino tem que ter nosso apoio aqui dentro da Câmara, assim, dentro de políticas públicas, incentivar os campeonatos, como tem meninas que já vieram conversar comigo, querem fazer o campeonato, certo? Então, eu acredito que a prefeitura, o poder público, poderia ajudar cada vez mais essas organizações de campeonato. O Regis é um cara que todo mundo conhece aqui, é uma pessoa que sempre fez os campeonatos da maneira mais eficiente, mais satisfatória possível. Infelizmente, às vezes, não depende, né, Regis? Agressão, violência, né? Mas tem que ter uma comissão mesmo, organiza, faz suas regras, né? E suas punições também, se caso fugir. Eu acredito que o poder público, às vezes, ele não deveria cobrar, às vezes, de vocês, viu? E sim, investir mais. Falo isso porque eu, no poder público hoje, no cargo público,
trouxe emenda parlamentar, indiquei essa emenda parlamentar de 150 mil reais para o terrão, para a estrutura do terrão, porque lá eu vi realmente que funciona na prática, né? É bonito de ver lá, é a alegria dos bairros irem lá, reúne, faz aquele campeonato, é disputado, tem aquele calor humano, né? Então, e o dinheiro foi destinado, viu, Regis? Você sabe disso. E eu acho que o poder público, acho não, o poder público tem que investir cada vez mais nesses campeonatos de bairros. Isso favorece não somente a educação, mas diminui a parte ruim da sociedade que leva os jovens, às vezes, para um caminho, né, sem julgamento, não estou aqui para julgar ninguém, mas para um caminho que, às vezes, não é muito favorável para o desenvolvimento de uma vida, um desenvolvimento de caráter, um desenvolvimento de personalidade. E isso a gente faz junto com o esporte, junto com a educação, junto com um exemplo e, principalmente, um incentivo ao esporte, incentivo a campeonatos, porque isso é uma educação, uma formação dos jovens, né? Então, uma coisa vai ligando para outra e sempre pensando no futuro, na formação das pessoas. E isso diminui esses caminhos ruins, né, Regis? O esporte é a porta, sempre a porta de entrada e a porta de saída também. Então, fica aqui meu apoio. Tenho certeza que nessa casa, viu, Regis? Minha amiga aí, tem apoio aqui sim do futebol masculino, futebol feminino, campeonatos, organização e principalmente a estrutura nesses campeonatos de bairros que faz a gente, faz a população ficar cada vez mais alegre, feliz e principalmente dando aí uma nova visão para os bairros. Tem meu apoio, viu, Regis? Tenho certeza que todos aqui dessa casa têm o apoio de você, têm o apoio deles também. Obrigado, viu?
Consulto se há mais oradores. Não? Não havendo mais oradores no primeiro tempo, passaremos ao segundo tempo. Consulto se há oradores inscritos no segundo tempo. Com a palavra, Eduardo Martins.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, públicos, acompanha pela rede social presente. Bom, deixa eu terminar o assunto, que 5 minutos não deu. Como eu estava dizendo, então foi tocado aí 96 vezes hoje, aí no relógio, que é para chamar atenção para a prefeitura fazer uma manutenção aí nesse relógio, vou apresentar aí requerimento, todo procedimento, 80 anos aí tem no nosso município, recebeu uma pintura, né? Uma manutenção, mas lá dentro, vereador Fabinho, o rapaz até entrou lá, o nosso amigo Zé Lima, até autorizou colocar foto certinho, ele pediu que seja uma manutenção. Eles têm um grupo aí, o pessoal do Big Ben. Big Ben, né? É um grupo. E juntamente tocou 96 vezes em homenagem à Rainha Elizabeth. Então, pedido do munícipe com o vereador, não podemos negar, temos que apresentar aí um requerimento. Apresentei à Câmara, vai estar preparando aí votos de congratulações, o requerimento certinho. Esse documento, ele vai encaminhar lá para a Inglaterra. Vai ser encaminhado para lá. De uma forma aí bem documentada, para que venha a resposta. Olha lá, a foto da Rainha Elizabeth. Pediu para colocar, está aí, munícipe. E é isso aí, nós somos representantes do povo. Aquilo que o povo pede, o vereador está aqui para fazer. Está aqui para... Nós somos os servidores do povo. Hein, vereador Cateto? E estamos aqui para fazer. Vai ser encaminhado o documento para lá, vindo protocolado, documentado, então eles vão deixar aí. Esse amigo Zé Lima, por ser um garcense bem antigo em Garça, então sempre, tanto ele, o pessoal do Big Ben, que é um grupo de pessoas, eles estão sempre trazendo alguns pedidos aí. Eu estou com 44 anos, então ele já viveu muito mais que a gente aí, então tem mais conhecimento, conhece várias pessoas aí, então tem trazido várias situações. À medida que vai chegando os requerimentos, eu vou trazendo aqui na Câmara, homenageando aí pessoas, e é dessa forma que vamos estar trabalhando, tá bom? Manda um abraço aí para o nosso amigo, a todos aí do Big Ben, nessa homenagem e o requerimento vai chegar à mão do Executivo, pedindo melhorias aí no nosso relógio. Aproveitando também com o pedido aí do vereador Fabinho, né? Vou entrar aqui em diálogo agora, mas temos ali também até o banheiro municipal que fica pertinho do relógio, né? Quem sabe o Executivo vê aí uma aproveitando esse pedido e resolva a situação desse banheiro que há tanto tempo se encontra naquela situação que o pessoal, principalmente nos sábados, pedem ali para usar
e não tem ali um funcionário para atender ali sempre, né? Então já junta o relógio com o banheiro, é o nosso centro da cidade que tem que ser valorizado. Ok, pessoal? Valeu, obrigado, boa noite.
Consulto-se a oradores. Rafael Probete. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós hoje aqui na Câmara Municipal chegamos um pouco antes, recebemos aí a visita do secretário de Planejamento, Daniel Piola, juntamente com o secretário de Obras, o Paulinho Giacoia, que trouxeram aí seus diretores, Rodrigo e Silvio, para a gente bater um papo a respeito do projeto do asfalto, mais asfalto novo, que foi votado nessa Câmara há um período atrás. Hoje, esses secretários vieram na Câmara Municipal para escutar os vereadores a respeito do pedido deles, para entender melhor a necessidade que as pessoas passam para o vereador, para que nós possamos juntos, poder legislativo e poder executivo, trabalhar em prol da população. Queria parabenizar o Daniel Piola, que tem tocado esse projeto com muito carinho. Queria parabenizar o secretário Paulo Giacoia, que não mediu esforços para que isso fosse feito de uma forma justa e igualitária. Hoje eles falaram para a gente aqui na reunião que eles rodaram todas as ruas de Garça e que a vontade era fazer em todos os locais. Porém, obviamente, a gente não vai conseguir atingir 100% da cidade. Mas fica aqui o meu agradecimento. Essa interação, como o Bacana disse, da importância desse projeto nos 5 minutos, mas essa interação do Poder Executivo com o Poder Legislativo, de certa forma, é um pouco nova para a gente, né? Há algum período para cá que a Prefeitura tem vindo em reuniões aqui na Câmara Municipal, o prefeito esteve aqui alguns dias atrás para falar sobre o Vale Alimentação, a pedido dos vereadores, os secretários estiveram aqui para falar a respeito do asfalto, sobre o pedido dos vereadores. Então eu acho que essa interlocução de poder legislativo com poder executivo só tem a contribuir para a melhoria da nossa cidade. Estou falando aqui como presidente, agradecendo o poder executivo dessa condição que ele tem dado dos vereadores participarem das escolhas, das indicações, já que tudo depende aqui dessa Câmara Municipal para aprovar. Acho nada mais do que justo que a Prefeitura tenha aí essa sensibilidade de poder colocar o vereador para participar desse momento de escolha e de indicação junto ao Poder Executivo. Então, parabéns Paulo Giacoia, que vem fazendo um ótimo trabalho. Um secretário tem que ser avaliado pelo resultado que ele traz no período total, de tudo que ele entrega, de tudo que ele trabalha. Parabéns Piola pelo que ele vem fazendo, né? Vem trazendo aí essas melhorias junto ao asfalto há um bom tempo já. Então, fica aqui, em nome dos vereadores que participaram, o meu parabéns. Obrigado por tudo, uma boa noite a todos e uma ótima semana. Consulto-se a oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham. Bom, na data de hoje, deu entrada aqui na Câmara o nosso primeiro projeto que foi deliberado aqui, o projeto de lei número 63/2022, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei número 2680 de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único do servidor público do município e das autarquias e fundações municipais. Quando foi publicado, final de semana, a pauta, né, vai para o Diário Oficial e tudo mais, os servidores tiveram conhecimento desse projeto e já começaram a se movimentar, já começaram a procurar os vereadores, me procuraram, provavelmente procuraram outros vereadores que aqui estão. Né? Eu deixei bem claro que eu não teria tempo hábil de ler, de tomar conhecimento totalmente desse projeto de lei, porque todos sabem que final de semana nós tivemos a Tecnocafé, eu trabalhei os 3 dias, das 7 da manhã até meia-noite, na barraca. Então eu fiquei os 3 dias lá, eu não tive como tomar conhecimento, maiores conhecimentos sobre esse projeto. E eles estão colocando que nesse projeto está sendo retirada algumas folgas justificadas, o que iria prejudicar os servidores. Né? Eu achei por bem votar favorável para a deliberação hoje, porque não poderia votar contrário sem conhecer totalmente o teor do projeto, e ele está apenas dando entrada nessa casa. Ele passará a partir de agora que foi deliberado para as comissões, e só após esse trâmite que nós iremos discutir esse projeto. Então, eu peço, estou me justificando para esses servidores que estão preocupados com essas folgas justificadas, que eu votei pela deliberação na data de hoje, porque eu não tive tempo hábil no final de semana para ler esse projeto inteiro. Então, me comprometo a fazer a leitura desse projeto, né, e trazer até vocês o meu entendimento sobre esse ponto. Porque realmente é muito sensível quando a gente trata do servidor e dos seus benefícios. Né? Nós tivemos aí um exemplo do Dória, o que o Dória fez no estado de São Paulo, as movimentações que ele fez em relação ao servidor e o prejuízo que ele teve. Né? Então nós temos que tomar todo o cuidado do mundo ao votar um projeto que fala desses direitos dos servidores, do estatuto, porque realmente nós estamos lidando com uma parcela importante da nossa população que tem os seus direitos conquistados através de concurso público. Né? Se realmente for prejudicial ao servidor, se realmente tiver perda ao servidor, o projeto pode ser aprovado, mas não terá o meu apoio. Então, torço para que realmente não seja isso, porque o que eles estão colocando é que esse projeto que entrou hoje estará retirando algumas folgas justificadas deles, o que iria prejudicar, iria retirar os benefícios dos nossos servidores. Torço para que não seja isso. Então, servidor, a partir de agora, assim que eu tomar conhecimento total, eu levo até vocês e dou uma resposta a todos esses servidores que me procuraram. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.
Consulto se há mais algum orador. Segundo tempo. Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, Padec nos visita. Bom, o Ademar falou com relação ao pessoal que está aqui na Câmara, lá o Rege, né? E falando sobre campeonatos, né, realizado por pessoas particulares aqui do nosso município. Queria falar para o Rege, tá, buscar uma orientação do advogado, acho que é fundamental. Para você fazer convênio com o Poder Executivo, você tem que ser utilidade pública, uma associação, para que seja legal. Eu estou falando da questão legal. Então, assim, é óbvio que a Câmara que ela vai apoiar a questão da utilidade pública, como nós fizemos aqui no passado, com a Associação do Jiu-Jitsu. Acho que vocês conhecem aqui, hoje tem um convênio com a prefeitura e a prefeitura cedeu, né, o ginásio para eles utilizarem, fazendo o seu trabalho lá nesse esporte. Então, o ponto que eu queria colocar para vocês é por que que a prefeitura cedeu um ginásio para o Ricardo Oeste? Porque ele tem uma associação, ele tem uma formalidade. Então, por isso que eles fizeram esse convênio e hoje eles usam da infraestrutura do município.
Consegue uma parte, vereador? Pois não. É bem colocado, qualquer dinheiro público para ser investido, ou espaço, ou qualquer tipo de fornecer qualquer coisa, tem que ser para uma entidade ou para uma associação, né? Então isso é muito importante. Além disso, Bacana, só complementando o que vocês falaram aí, a importância dessa associação, assim como a do kart, como o pessoal do wheeling lá,
pra,
né?
Para você usar um espaço público.
Disso, Bacana, uma associação aberta, até o pessoal falou para a Miriam aí, que inclusive fizemos faculdade junto, né, Miriam? Estudamos junto na FAEF, ao Rege aí, sejam muito bem-vindos. Dizer também que uma associação aberta, Bacana, possibilita, inclusive, o recebimento de emendas. Claro. Né? Então, isso aí vocês formalizam e conseguem, talvez, buscar um recurso para que vocês possam, de fato, fortalecer a associação. Então, o Bacana tem toda a razão, é importante documentar para poder fazer parte desse tipo de atividade.
O que eu quero dizer, assim, que as pessoas vêm na Câmara e falam, vou dar uma força para você, mas... Que força, né? Que força é essa? Apoio é óbvio que vocês vão encontrar. Mas essa questão da força, eu falo sobre
essa questão da legalidade. Então, vocês tendo essa formalidade, é óbvio que o Poder Executivo, se houver interesse, ele vai, né, fazer um convênio com a associação de vocês e colocar o projeto, né, em pauta dentro do município. É essa orientação que eu passo para vocês, tá? Então, assim, eu acho que o jurídico aqui da Câmara pode orientar vocês muito melhor do que eu, né? A gente entende um pouco, mas eles vão passar tecnicamente para vocês. Então, era isso que eu gostaria de falar, né, com relação a esse projeto que vocês estão querendo instalar aqui no nosso município. Eu queria colocar, né, outro ponto aqui sobre projetos que entram para deliberar nessa Casa de Leis. Veja bem, você votar favorável ou contrário numa deliberação do projeto não quer dizer que você é a favor ou contrário a esse projeto. Primeiro, um projeto que entra na casa para deliberar, ele vai passar pelas comissões para ser avaliado. De repente, vereadores acham que tem que fazer alguma modificação e colocam emendas dentro do projeto. Então, acho que todos os projetos que entram aqui, eu falo assim, não 100%. Tem alguns questões de orçamento, né? A gente pode analisar e talvez nem deliberar por conta de aplicação de recursos onde a gente acha que não é necessário. Mas, geralmente, alguns projetos que entram aqui, né, para deliberar, para você conhecer o teor do projeto, você vai ter que discutir ele e vai ter que passar pelas comissões para você analisar esse projeto para depois você votar ou sim ou não. Então, assim, teve dois projetos, acho que entrou aqui, que foi meio que alguns vereadores votaram contrário à não deliberação, eu votei favorável, mas isso não quer dizer que eu sou favorável ao projeto. Eu vou analisar o projeto, eu faço um estudo técnico, principalmente com relação à contribuição previdenciária que o prefeito ele quer, né, fazer o aumento da contribuição dos servidores do município. Em audiência pública, eu estudei o projeto, eu apresentei minha explicação, eu acho que deu para mais ou menos as pessoas que estavam aqui entender, né, as dívidas, os CADPREVs que tem, a cota patronal, mais o aporte que o prefeito tem que fazer, porque um fundo é deficitário, daí teve a segregação de massas, passando do fundo financeiro para o fundo previdenciário, onde houve também um déficit no fundo previdenciário e no fundo financeiro, enfim. Então, esse assunto foi discutido aqui, e hoje foi passada uma dotação orçamentária aqui, uma suplementação de recursos para poder aplicar esse projeto. Enfim, vai ser analisado pelas comissões, e nós vamos avaliar. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador inscrito.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Muito bem colocadas as palavras, o vereador Bacana, né, sobre a organização de uma associação. As orientações muito boas aqui. Mas também a gente tem que lembrar que, já que o Bacana falou sobre, você está muito bem lembrado, o vereador Fábio Santos, que lá no mês de janeiro de 2021, fomos buscados pelo Ricardo Wester, com grande respeito coloco o nome dele aqui, com toda a licença, ao grande projeto dele. E nós temos, e aqui eu não estou fazendo oposição nenhuma, mas assim, colocando a realidade do que foi falado aqui em tribuna, na minha boca, né, e também na boca de outros vereadores. Quando fomos lá, o Ricardo falou que era a última tentativa, porque eles já não estavam tendo nem como pagar o aluguel, porque eles estavam tentando fazer um investimento particular. E que já tinha sido um compromisso político feito nas eleições anteriores, eu próprio, aqui eu recordo o meu colega, o Bacana, com todo o respeito, que ele também falou que fez requerimentos na legislação que ele estava, e que não foi cumprido por durante 4 anos. Isso foi bem explicado aqui, e foi muito bem detalhado aqui na tribuna, quando eu e você, Fábio, fomos lá, tiramos foto, e o pessoal agradeceu nós, né? Então, nós temos que reconhecer tudo. Então, que seja feito, né? Eu sou novo aqui na Câmara, às vezes vocês me falaram sobre a sua organização, né? Associação foi o Bacana que falou agora, né? Você falou da organização do esporte do terrão, é isso. E agora o Bacana veio com uma orientação da comissão. Então, acredito que associação, vocês fazem a comissão organizadora, o Bacana, ele fez a orientação da comissão, isso? Então, associação, isso. Então, muito aqui, vogais. Mas, enfim, fica aqui o nosso apoio, viu, Regis? Para qualquer tipo, e aqui eu faço um pedido à Secretaria do Esporte do nosso município, que cada vez mais apoie esses projetos, que o Executivo também apoie, porque nós, vereadores, vamos apoiar, e que não cobre nada de vocês, nada de taxa, certo? Porque é uma coisa de bairro, uma coisa de jovens.
Permite uma
e
parte?
Sim?
Não, só colocar uma observação aí. Na verdade, sim, o que eu orientei, de repente que ele quer fazer um campeonato bem organizado e criar uma associação, para esse tipo de convênio, para ele poder ganhar alguma coisa da prefeitura. Não poder pagar, entendeu?
Exatamente, por isso é...
Poder ganhar. Tá bom? Obrigado pela
palavra. E é por isso mesmo que eu já peço, em nome de todos os vereadores que estou pedindo isso, que eu acho que todos aqui apoiam, que não cobrem nenhuma taxa, né, de vocês, que sim, vai lá e apoie, né, com a parte financeira, com a parte do marketing também, com bolas, né, materiais, enfim. E que com certeza será um marco aqui. Né? Já é um marco, né, Regis? O terrão lá, né? Que cada vez mais tem a estrutura. E que recursos trazidos nessa casa por vereadores, como foi o meu, que possam cada vez mais serem dentro da estrutura física, dentro da estrutura organizadora de vocês lá. Obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não.
Não havendo, então, mais nenhum orador, chegamos ao fim da nossa 29ª sessão ordinária. Lembro que aos vereadores que permaneçam no local, porque teremos uma votação de uma sessão extraordinária agora ainda. Declaro encerrados os trabalhos dessa presente sessão. E vamos então aí à sessão extraordinária logo em seguida. Instalação. Boa noite a todos. A mesa diretora informa que aos presentes que de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco de Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Eliane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, para o início dos trabalhos, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 117 do Regimento Interno, e considerando válida a chamada, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Item único. Entre em segunda discussão e votação, a Lei 5922, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei 5.435 de 21, a PPA, e altera o anexo 2º da Lei número 5.421 da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 227.166,31 para pagamento de aporte atuarial. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto se há orador inscrito.
Não oradores inscritos.
Não houve oradores em votação. Não havendo oradores, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Não.
Antônio Franco de Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Eliane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Está aprovada por unanimidade, ou maioria de votos, o projeto de lei. Só um minuto, senhores. Tem a votação do... É isso mesmo, né? Votação da emenda, né, Antônio? Pessoal, tem a votação da emenda aí. Só um minutinho, tá? Que bacana. Tem a votação da emenda ainda. A emenda da comissão. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria da maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo os postos no artigo 185 do regimento interno dessa casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamar os vereadores para a votação da emenda.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Presente.
Não. Sim, tá? Ou não?
É a votação, desculpa. Não.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Doutor Marcelo, sim. Helena Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Não.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Não.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por maioria de votos.
Está aprovado por maioria de votos a emenda ao projeto de lei 5922, em segunda discussão e votação. E não havendo mais expediente, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Desejo a todos uma ótima noite e uma ótima semana e até a próxima. Muito obrigado.